Olá pessoal, meu nome é Gabriel, eu sou graduando em História pela Universidade de São Paulo, pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, vulgo FEFELESCHE, onde eu sou colega de curso do Caio, que vocês já tiveram a oportunidade de ouvir um outro áudio dele, o áudio anterior sobre a PUCAMP. E nesse primeiro áudio eu gostaria de, além de trabalhar um vestibular, que é o da ESPM, como vocês já viram pelo título, apresentar um pouco o nosso projeto também, a partir das minhas perspectivas e do que eu tô planejando além do Caio, enfim, falar um pouco do projeto. A nossa ideia de fazer um podcast, de iniciar um podcast com esse tema de educação foi pela constatação de que existem poucos, ou assim, nós não conhecemos nenhum de grande relevância, podcasts na área de educação. E como a nossa proposta, a nossa ideia de educação é sempre tentar aproximar o que a gente vê em sala de aula, o que a academia produz, principalmente na nossa área de humanas, de história, etc. Tentar trazer esse tipo de perspectiva nova que vem sendo construído e que muitas vezes desconstrói paradigmas de uma ciência do passado que não tem tanta acuidade histórica, a nossa proposta é trazer essa aproximação entre o que a academia fala, o que a academia diz, que muitas vezes não é palatável para a galera das escolas, para molecada e para professores e etc. Essa é a nossa proposta inicial, esse é o grande mote que vai mover o Gizcast daqui em diante e que esperamos seja um diante muito extremamente longo. Pois bem, e o nosso projeto, podcasts e os programas em áudio vão ser divididos em dois grandes núcleos, em dois grandes tipos de programas que nós vamos ter. O primeiro, que tende a ser o nosso carro-chefe, é o Gizcast, onde nós, eu e o Caio, vamos entrevistar membros da academia, professores da universidade ou até professores de escola, conversar sobre vivência, conversar sobre experiências em sala de aula e também sobre os conteúdos que estão sendo produzidos na academia para poder tentar fazer esse diálogo. Nós temos alguns programas já sendo gravados, nós temos pautas prontas e claro que qualquer tipo de sugestão pode, será aceita, será analisada e etc. Mas o Gizcast, como programa principal, vai ser esse programa que esperamos conseguir fazer com que seja quinzenal e que faça acontecer esse tipo de diálogo entre a academia, a universidade, a produção científica e a escola, o ensino médio, o ensino fundamental, os professores e tudo mais. Já outra vertente na qual esse programa de hoje se inclui, o outro tipo de programa, é o que nós chamamos de Gizvest, que é um tipo de correção de vestibular, dicas, entender como as provas funcionam, como as provas se dão, algumas questões, tentar ajudar vocês, não em conteúdo, mas para resolução de prova. Então, tentar indicar, esse vestibular faz desse jeito, esse vestibular faz de um outro jeito, pegar algumas questões de exemplo, às vezes fazer um gabarito em áudio mais completo, mais que tipo de conceitos foram utilizados em cada questão e etc. etc, etc. Nossa proposta é ampla, extremamente ampla e restrita, assim. E quem quiser colar com a gente, tá muito bem-vindo. Quem tiver qualquer tipo de sugestão de tema, pessoa pra gente entrevistar e etc, pode mandar nos comentários, pode mandar por e-mail. O e-mail vai estar no post, vai estar sempre linkado onde a gente der e etc, etc. Nós queremos que seja um canal de diálogo, assim. Que o Gizcast seja um canal de diálogo entre a gente, entre a nossa produção, entre a produção científica da academia. Tanto eu quanto o Caio desenvolvemos pesquisa em áreas completamente diferentes e tudo mais. Some loud bragger tries to put me down, says the school is great. I tell him right away, no, what's the matter, buddy? Ain't you heard of my school? It's number one. E falando um pouco mais sobre mim, sobre o Gabriel Bom, que é esse ser humanozinho que vos fala, eu tenho 20 anos, eu tô no meu terceiro ano do curso de graduação da Universidade de São Paulo, da FEFELESCHE, como eu já falei anteriormente. Tenho grande interesse em pesquisa nas áreas de história moderna, historiografia sobre a história moderna, história das religiões, historiografia sobre a história das religiões. Já desenvolvo uma iniciação científica com tema que leva a esse tipo de discussão, sob orientação do professor Adonio Gnolin, do departamento, professor de História das Religiões e de História Moderna. Me interessa interesso muito por toda essa discussão do encontro entre americanos e europeus, de como esse tipo de encontro influenciou na mudança cultural que a Europa sofreu e etc. Muito provavelmente nós, eu e o Caio, vamos fazer programas um com o outro sobre as pesquisas que nós realizamos, então aguardem. Como já apontado anteriormente, nesse áudio a gente vai trabalhar a prova da Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM de São Paulo. O vestibular da ESPM, ele é um vestibular extremamente conteudista. Algumas questões chegam ao extremo de mostrar uma obra, falar sobre a biografia do pintor e perguntar quem é este pintor. Então, é um vestibular com uma tendência extremamente conteudista. Algumas perguntas são realmente para você responder com decoreba, com pouquíssima interpretação de texto, pouquíssimo engajamento conceitual de relacionar um ou dois ou três conceitos e muito de trazer à tona conteúdo, o que você estudou, o que você não conseguiu estudar e etc, etc. Então, para ir bem nessa prova, você tem que ter conteúdo, você tem que decorar as coisas, saber fazer aqueles processos mnemônicos. Enfim, ela é uma prova extremamente conteudista quanto a isso. E partindo dessa perspectiva, eu achei melhor não pegar tantas questões assim, porque muitas das questões são pontuais. Eu não vou conseguir abarcar todo o conteúdo num áudio de alguns minutos. E vai ser difícil de trabalhar, então, os conceitos em que o interessado na prova da ESPM tenha o conteúdo. Então eu decidi pegar algumas questões mais pontuais, algumas questões que me parecem ser mais para mostrar mesmo como a prova talvez possa trazer alguns conceitos à tona, talvez possa trazer algumas questões à tona e então trabalhá-las com mais força e com mais minúcia. Uma outra característica da prova da ESPM é a questão de o nome da seção onde a história e a geografia se encontram é Humanidades e Cultura Contemporânea. E aí eles cobram um conteúdo, um tipo de pergunta que normalmente não cai em outros vestibulares, principalmente os vestibulares públicos. Que é o caso de perguntar coisas sobre política nacional. Então, na prova de 2016, colocaram a foto do Eduardo Cunha e perguntaram qual é a função daquele cidadão. Na mesma prova, você tem uma questão sobre o cenário político e o impeachment e tal, mas sempre com um verniz de imparcialidade política que não deixa a questão exatamente parcial. Claro que nenhum tipo de texto consegue ser imparcial, principalmente lidando com política, mas tentam imprimir essa questão de imparcialidade. Então o candidato ele tem que ter uma noção da política nacional. Ele tem que pelo menos conhecer qual é a função do Eduardo Cunha, qual é a função do Temer, o que um ministro do STF faz, o que ele não faz, para não cair em pegadinhas. Eu peguei uma questão da prova que fala sobre isso, vocês vão ver ainda, eu acho que vai ser a quinta ou sexta questão, enfim. E a partir disso, é interessante notar essa particularidade que a prova da ESPM tem frente a outras provas do cenário dos vestibulares no Brasil. A primeira questão que nós vamos trabalhar é a questão 53 da prova de 2016, de segundo semestre, que é uma questão sobre economia, história econômica. Ela traz um texto do Léo Huberman, tá no seu livro História da Riqueza do Homem, que é o seguinte: já que os governos acreditavam nessa teoria de que quanto mais ouro e prata houvesse num país, tanto mais rico este seria, o passo seguinte era óbvio. Baixaram-se leis proibindo a saída desses metais do país. Um governo após o outro tomou essa medida. Tais medidas podiam conservar no país o ouro e a prata já existentes nele. Mas como se haviam os países que não dispunham desses recursos? Como podiam enriquecer? Eu trecho e ele pergunta em seguida. Põe: assinale a alternativa que apresente, respectivamente, do que trata o texto e qual o mecanismo que responde à interrogação ao final do trecho. Aí ele dá as alternativas. Letra A, feudalismo barra metalismo. Letra B, feudalismo barra monopólio. Letra C, mercantilismo barra balança comercial favorável. Letra D, mercantilismo barra livre-cambismo. E letra E, por fim, liberalismo barra intervencionismo. Primeiro, nota o que eu falei, é uma questão conteudista. É uma questão em que, se você não souber o que são definições básicas desses conceitos que ele jogou aí nas alternativas, você não consegue realizar a questão. Você não... Nada no texto, por exemplo, como te dá a resposta, como acontece, por exemplo, no Enem. A partir disso, então, o candidato ele tem que saber o que é feudalismo, o que é metalismo, o que é monopólio, o que é o mercantilismo, o que é balança comercial favorável, enfim. Tendo em vista isso, vou dar a alternativa correta e vou explicar o porquê ela é a correta. Então, vamos lá. A alternativa correta é a letra C, que traz a resposta mercantilismo barra balança comercial favorável. Por que mercantilismo? O que é o mercantilismo e como a gente pode relacionar esse conceito de mercantilismo com o que o Léo Huberman trouxe no texto disponibilizado? E das muitas características do mercantilismo enquanto uma política econômica adotada pelos países nos séculos 16 e 17 para proteção da economia nacional, principalmente visando as suas colônias e a questão dos seus sistemas coloniais, uma das características principais é o metalismo, né? O foco na produção e na concentração do ouro e da prata como único meio de se medir a riqueza de um país, está no primeiro parágrafo do texto do Huberman. E o metalismo dava a esses países, a essas coroas que estavam se formando, essa possibilidade de manter no seu país o ouro a partir de taxas protecionistas, de políticas econômicas protecionistas, de taxar o produto externo e tirar qualquer tipo de imposto sobre os produtos internos para uma proteção maior do mercado interno e tudo mais. E a segunda resposta, né, a pergunta que ele faz, como se viravam os países que não tinham ouro, não tinham prata? E a resposta que a questão dá é a da utilização do recurso da manutenção da balança comercial favorável, que é sempre buscar vender mais do que consumir, sempre buscar, ao final do ano, em teoria, acabar com um déficit. Então você, se você é Inglaterra, você não tem tanto ouro, você não tem colônias com ouro, o que você vai fazer? Você vai tentar vender mais do que você precisa comprar, então você vai tentar se garantir como autossuficiente na maioria dos produtos que você necessita, e quando não é possível, tentar sempre ter os produtos que os outros países necessitam para poder fazer essa jogada, fazer esse mercado funcionar favorável a você. Então reiteramos a letra correta para essa questão, a alternativa correta é a alternativa C, de casa. Agora, da mesma prova, do mesmo ano, do segundo semestre de 2016, a questão 56, uma outra questão extremamente conteudista, mas muito interessante, que traz um texto do Marc Ferro, um grande historiador da época contemporânea, da escola dos Annales, que fala o seguinte: 14 potências participaram da Conferência de Berlim, que, no essencial, estabeleceu uma espécie de gentleman's agreement. Cada potência europeia comprometia-se a não mais fazer aquisições selvagens sem notificar as outras para permitir que estas apresentassem seus pleitos. Os povos ou reis africanos, considerados resnúlios, não foram sequer consultados ou informados de todas essas discussões. Aí ele pergunta: a respeito da Conferência de Berlim, é correto assinalar A. Portugal foi despojado de suas colônias africanas. B. Conduzida por Bismarck, fez da Alemanha a principal beneficiária da partilha da África. C. O principal beneficiário foi o rei Leopoldo, da Bélgica, cujo título de soberano proprietário do Congo foi reconhecido por todos. D. A Itália não demonstrou qualquer interesse pela partilha de territórios africanos. Ou E. Resultou dos interesses de nações mercantilistas que tinham no metalismo sua finalidade. Primeiro eu quero desconstruir um pouco cada alternativa. A alternativa A fala que Portugal foi despojado de suas colônias africanas. Não, não foi. Portugal manteve suas colônias japonesa até a década de 70 do século 20, então mais de 100 anos depois da Conferência de Berlim. A letra B fala que ela foi conduzida por Bismarck e fez da Alemanha a principal beneficiária da partilha da África. Como vocês sabem, isso não aconteceu. A Alemanha teve territórios africanos, mas eles foram muito limitados e muito... não apenas territorialmente, mas também em quesito de riquezas. A Alemanha ficou com a Namíbia, que é um lugar desértico que não... naquele momento não tinha nenhum tipo de interesse econômico. A letra D fala que a Itália não demonstrou qualquer interesse pela partilha dos territórios africanos, o que também é mentira. A Itália anexou a Líbia, né, nesse momento. O grande interesse da Itália era pela Etiópia, tanto que alguns anos depois vai acontecer a primeira guerra Ítalo-Etíope, que, enfim, os italianos vão levar uma surra dos etíopes. E a letra E fala que resultou dos interesses de nações mercantilistas que tinham no metalismo sua principal finalidade. Também não é verdade, o metalismo ele acaba mais ou menos na segunda metade do século XVIII, assim, quando tanto Portugal quanto Espanha não mais produzem tanto ouro, e você tem o início da Revolução Industrial na Inglaterra. Então está temporalmente deslocado esse conceito, o metalismo não aconteceu no século XIX. Isso faz com que a correta seja C. Eu fiz esse caminho porque, às vezes, é muito mais fácil você ir por eliminação do que por certeza, né? Porque muitas pessoas não sabem quase nada da história da Bélgica, né? Poucas pessoas conhecem sobre a história da Bélgica. Não é algo tão cobrado no vestibular e tal. É uma história muito interessante, é um país cuja história é engraçada, é um reino criado em 1830 para ficar naquele passo entre França e Alemanha e tal. Mas a questão C fala que o principal beneficiário foi o rei Leopoldo da Bélgica, que sim, ganhou um território em que... e o território não era da Bélgica, ele era um território do Leopoldo. O Congo belga, ele era um território, na verdade, era um território particular. Era um país particular, uma colônia particular do rei Leopoldo. Então, se um dia, isso não aconteceu, mas se o rei Leopoldo perdesse o trono por algum motivo, ele continuaria com o Congo sendo dele. Isso era muito interessante dentro da política internacional da Europa. Mas a outra coisa interessante sobre essa questão é como a prova ignora o que me parece ser o ponto principal de crítica do Marc Ferro. O Marc Ferro, acho que a última frase do texto, ele fala: os povos ou reis africanos, considerados resnúlios, não foram sequer consultados ou informados de todas essas discussões. E a própria questão C, o autor fala que o principal beneficiário foi o rei Leopoldo da Bélgica, cujo título de soberano proprietário do Congo foi reconhecido por todos. Isso mostra o quanto uma prova que tenta ser imparcial não consegue. Como é muito difícil, é quase impossível você ser imparcial. Porque, nota, o autor da questão, ele ignorou completamente a crítica principal do texto do Marc Ferro e também uma crítica histórica válida, né, de que os reis africanos, as autoridades africanas não foram reconhecidas. Quando ele fala que o cujo título de soberano, proprietário do Congo, do rei Leopoldo, foi reconhecido por todos, ele já inclui nesse todos, ele já exclui a exclusão, se é que dá pra me entender assim, mas acho que ficou claro, ele já está considerando que não o rei africano, o povo africano não tem autodeterminação, não tem direito à autoridade própria. Quem tem que reconhecer é o europeu, quem liga, quem conta é o europeu. Então a crítica feita pelo Marc Ferro não foi levada para a questão, isso é interessante. É, numa prova como o Enem, por exemplo, essa questão provavelmente trabalharia isso. Essa questão da falta de representatividade da autoridade africana e o quanto essa falta de representatividade da autoridade pode tirar qualquer tipo de legitimidade ao Congresso de Berlim. A próxima questão que nós vamos trabalhar é a questão 58, também da prova de 2016, do segundo semestre, que traz em primeiro um trecho do livro da Anita Leocádia Prestes, filha do Carlos Prestes, que se chama, o livro se chama Uma Epopeia Brasileira, a coluna Prestes, É um livro lançado, se não me engano, esse ano ou no ano passado. Isso é uma questão interessante também. A ESPN traz coisas muito recentes, traz uma historiografia muito recente e muito atualizada. Isso é interessante. Esse texto da Anitta diz o seguinte: o programa da Aliança Liberal era basicamente o mesmo que já havia sendo agitado pelas forças oposicionistas durante a década de 20. Mas, agora, a campanha presidencial servia-se das bandeiras do tenentismo e principalmente do nome de Prestes e do prestígio adquirido por ele pela coluna invicta. As populações das grandes cidades brasileiras foram tomadas de grande entusiasmo pela Aliança Liberal, acreditando que Prestes estaria ao lado de Getúlio Vargas. O texto claramente trata sobre a Revolução de 1930, né, a Revolução Varguista, como alguma historiografia chama. E aí ela propõe o seguinte: enquanto os tenentes se deixavam envolver pela campanha da Aliança Liberal, Luiz Carlos Prestes tomou outro rumo. A explicação para a decisão de Prestes é que: A. Prestes preferia apoiar o candidato Júlio Prestes. B. Prestes condenava a influência do marxismo na Aliança Liberal. C. Prestes era refratário ao arrojado programa de reformas sociais proposto pela Aliança Liberal. D. Prestes havia se aproximado da ação integralista brasileira e apoiava a formação de uma ditadura ultranacionalista. Ou E. Prestes começara a estudar o marxismo e avaliava que a vitória de Getúlio Vargas configurava a substituição de um grupo oligárquico por outro. Bom, essa questão também traz um quê de conteudismo por... Você tem que conhecer a história do Prestes, saber que ele virou do PCB posteriormente, então ele não poderia, por exemplo, já desqualifica a B e a D, né? Também é uma questão meio confusa, porque tem o nome do Júlio Prestes e o nome do Carlos Prestes, e o Carlos Prestes é tratado apenas como Prestes, isso pode confundir o candidato, enfim. Mas a correta é a E. Prestes começara a estudar o marxismo e avaliava que a vitória de Getúlio Vargas configurava a substituição de um grupo oligárquico por outro, pois o Luiz Carlos Prestes começa a ter contato com as ideias marxistas durante a coluna Prestes. Depois, durante a ditadura varguista, ele vai para a Rússia, ele tem contato com a União Soviética, ele em 34 ou 35 você tem as intentonas comunistas, que são refriadas e servem de desculpa para o governo varguista instituir o seu governo ditatorial, né, o Estado Novo. Enfim, a E é a correta. Porque não, ele não poderia, o Prestes não poderia apoiar Júlio Prestes, não poderia apoiar a Aliança Liberal sendo um marxista. E essa avaliação do Prestes de a vitória de Vargas é a substituição de um grupo oligárquico por outro, que não seria um momento de revolução burguesa, se formos pensar no etapismo que o socialismo soviético stalinista propunha, Prestes apoiaria um burguês, uma revolução burguesa, para que, após ocorrer a Revolução Burguesa, tivesse a oportunidade de ocorrer, então, a Revolução proletariada, né, do povo. E analisando também o contexto da década de 20, dessa Revolução de 1930, a figura do tenentismo, a imagem do tenentismo se aproximando das camadas médias urbanas, que acaba se aliando às oligarquias menores, que acaba se aliando ao alto comando do exército, que acaba se aliando à figura do Vargas, é uma época extremamente densa politicamente, pois são grupos extremamente conflituosos entre si, que não em nenhum outro momento, em nenhuma outra conjuntura iriam se aliar e acabam se aliando, porque sozinhos não conseguiram chegar ao poder. Porque sozinhos eles não conseguiram derrubar a oligarquia paulista do poder da presidência. E aí, a partir dessa união entre forças extremamente complexas e que não se dariam bem de nenhuma outra maneira, o Vargas conseguiu fazer o seu legado político, né? O Vargas foi essa figura de arregimentar forças e arregimentar forças políticas opostas, o tenentismo, o alto comando do exército, as oligarquias menores de Pernambuco, da Bahia, a própria oligarquia mineira, né, a oligarquia gaúcha, que é a oligarquia que banca o Vargas. Enfim, esse contexto da Revolução de 1930 é muito mal trabalhado nessa questão, lógico, mas é muito interessante. E cai, sempre cai alguma coisa do gênero em provas, principalmente nas provas das estaduais de São Paulo. Agora nós vamos abordar a questão 73 da prova de 2016, do segundo semestre da SPM. É a última questão dessa prova que eu vou analisar, depois eu quero ir para a prova do primeiro semestre. E ela é uma questão muito... Ela entra naquela questão que eu falei, naquelas questões de análise sobre o contexto político atual do Brasil. A questão diz o seguinte: no primeiro semestre de 2016, o cenário político brasileiro encontrava-se altamente polarizado e tenso, como há muito não se via com os debates em relação ao impeachment do presidente. Personagens dos poderes executivo, legislativo e judiciário estiveram em evidência. A alternativa que encerra corretamente a correlação entre as personagens envolvidas e o fato na crise política é: A. O ministro do STF, Rodrigo Janot, é quem tem conduzido o processo na instância máxima da Corte Brasileira, uma vez que os principais envolvidos nas acusações gozam da prerrogativa do foro privilegiado. B. O juiz de segunda instância em Brasília, Sérgio Moro, é o condutor da Operação Lava Jato, realizada em estreita sintonia com a Polícia Federal. C. O vice-presidente Michel Temer, que rompeu com a presidente Dilma Rousseff, alega que o parlamentarismo brasileiro lhe confere o direito de permanecer no cargo, mesmo que as eleições presidenciais não sejam diretas para o cargo de vice-presidente. D. O presidente do STF, ministro Gilmar Mendes, impugnou a nomeação do ex-presidente Lula para ministro-chefe da Casa Civil. E E. O ministro Teori Zavascki é o relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Bom, primeiramente, a questão correta é a E. O ministro Teori Zavascki é o relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Mas eu acho interessante analisar as outras alternativas, o que está errado e o que não está errado, por motivos de que é uma questão complexa e tem uma pegadinha que, assim, ela é muito mal feita e ela é muito bizarra, porque o candidato ele tem que ter um tipo de conhecimento que parece um pouco picuinha ter que saber, né? Vamos lá. A letra A fala que o ministro do STF, Rodrigo Janot, é quem tem conduzido o processo na instância máxima da Corte Brasileira. Isso não é verdade, porque o Rodrigo Janot ele não é ministro do STF. Ele era o advogado do governo, ele era o procurador-geral da União na época. Então, né? O B fala, o juiz de segunda instância em Brasília, Sérgio Moro, é o condutor da Operação Lava Jato, realizada em estreita sintonia com a Polícia Federal. O Sérgio Moro ele é juiz em Curitiba, e não em Brasília. E essa questão só se anula por conta disso, porque o resto dela tá correta. Então, obriga um aluno a saber que o cara é o juiz de segunda instância em Curitiba, e não em Brasília. O que é meio bizarro, mas enfim. Eu e a nossa proposta de... uma proposta de ensino mais séria não levaria isso tão... como uma questão séria de vestibular, sabe? Porque é uma picuinha, um tipo de picuinha que não... que o candidato, ele, se a ideia do vestibular é medir a competência do aluno, esse tipo de questão não mede tanto competência, né? Mas, enfim. A letra C acusa que o vice-presidente Michel Temer, que rompeu com a presidente Dilma Rousseff, alega que o parlamentarismo brasileiro lhe confere o direito de permanecer no cargo. Ele nunca alegou isso porque a questão não é parlamentarismo, né? Não existe parlamentarismo no Brasil no sentido de um primeiro-ministro e etc. Essa questão, tipo, em ciências políticas ela não faz sentido nenhum. Ela é a questão bizarra que toda questão tem. A letra D fala que o presidente do STF, ministro Gilmar Mendes, impugnou a nomeação do ex-presidente Lula para ministro-chefe da Casa Civil. E não foi o Gilmar Mendes quem impugnou a nomeação do ex-presidente Lula. Foi um juiz de vara federal, o juiz Cata Preta Neto, que fez essa impugnação e foi aceita pelo STF. Então isso faz com que a E seja a alternativa correta dessa questão meio bizarra da ESPM. Thank you. continuando, a nossa próxima questão é a questão 53 da prova de 2016, do primeiro semestre de 2016, que traz um texto de Padre Antônio Vieira, que diz o seguinte: quem vir na escuridade da noite aquelas fornalhas tremendas, perpetuamente ardentes, o ruído das rodas, das cadeias, da gente, toda da cor da mesma noite, trabalhando vivamente, gemendo tudo ao mesmo tempo, sem momento de tréguas, nem de descanso. Quem vir, enfim, toda a máquina e aparado confuso e estrondoso daquela Babilônia, não poderá duvidar ainda que tenha visto Etnas e Vesúvios, que é uma semelhança de inferno. A leitura do trecho deve ser relacionada com: A. O trabalho indígena na extração do pau-brasil. B. O trabalho indígena na lavoura de cana-de-açúcar. C. O trabalho de escravos negros africanos no engenho de cana-de-açúcar. D. O trabalho de escravos negros africanos no garimpo, na mineração. Ou E. O trabalho de imigrantes italianos na lavoura cafeeira. Bom, primeiro de tudo, essa questão é interessante porque as alternativas trazem todos os regimes de trabalho mais clássicos do Brasil até o início do século XX, né? Pelo menos na área agricultora. O trabalho indígena, o trabalho de escravos e o trabalho de imigrantes nas suas mais variadas formas. Mas enfim, e outra coisa interessante é que o texto não coloca o ano, não coloca a data dessa citação do Padre Antônio Vieira, o que é algo interessante porque acaba com um recurso que o aluno poderia ter. Então ele realmente tem que ou conhecer quem foi o Padre Antônio Vieira, ou então tentar analisar realmente o trecho. E não é um trecho tão complexo de todos os outros textos que o Padre Antônio Vieira escreve. Ele é uma figura extremamente densa e complexa e que é analisada de maneiras incríveis. Tem um trabalho do professor Luiz Felipe Silveiro Lima, que se chama Império dos Sonhos, que analisa textos mnemônicos de sonhos do Padre Antônio Vieira, quase que em delírio e tal. E esse trecho, ele é um trecho que lembra um pouco disso, tem a erudição característica do barroco, é um texto extremamente barroco, extremamente ligado às características literárias desse período artístico. E, enfim, a letra correta é a letra C, que fala que é o trabalho de escravos negros africanos do engenho de cana-de-açúcar. Isso, o candidato, ele consegue pegar por alguns momentos, por exemplo, como a gente sabe que não é um indígena, porque fala que a gente toda da cor da mesma noite, então são pessoas que têm a cor da noite, são pessoas negras, trabalhando vivamente, gemendo tudo ao mesmo tempo, sem momento de trégua, sem de descanso. Aí a parte que, porque poderia ser um negro escravo no garimpo, mas não, porque ele fala, o Antônio Vieira, de quem vira, enfim, toda a máquina e aparato confuso, e a extração da cana-de-açúcar era feita em um tipo de indústria com máquinas extremamente complexas e etc. Então, essa é uma questão realmente muito boa, muito bem trabalhada pelo vestibular da ESPM, e que traz o Padre Antônio Vieira, que, enfim, para quem gosta de história moderna e do contato do americano dentre os povos nesse período, como eu, ela é interessantíssima, é um autor interessantíssimo, é um autor incrível. Uma outra característica da prova da ESPM é que ela sempre trata de aniversários. Então, nessa prova de 2016, ela traz um texto da revista Leituras da História, o seguinte: 24 de abril de 2015. Apesar do prenúncio de chuva que ameaçava cair em Erevan, capital da Armênia, país da Europa Oriental, centenas de milhares de pessoas compareceram à cerimônia realizada no memorial às vítimas do genocídio armênio para reverenciar a lembrança de cerca de 1.500.000 mortos em um dos episódios mais tenebrosos da história contemporânea. Essa é a questão 56 da prova do primeiro semestre de 2016. Ela traz o seguinte: o genocídio armênio, tratado no texto como um dos episódios mais tenebrosos da história contemporânea, ocorreu durante a Guerra da Crimeia, b, a Primeira Guerra Mundial, C, a Segunda Guerra Mundial, D, a Guerra do Afeganistão e a Guerra do Iraque. Então vamos lá. É a problemática de sempre desse vestibular. É um vestibular conteudista que tá te pedindo data. Basicamente perguntando quando aconteceu, só faltou colocar os anos. Mas é interessante notar que essa é uma questão que trata sobre uma efeméride, um aniversário histórico, que são os 100 anos, né, nesse período do genocídio armênio, que foi memoriado e relembrado em vários países, aqui no Brasil também, onde em São Paulo você tem uma comunidade armênia importante. A questão correta é a letra B, porque o genocídio armênio foi um genocídio realizado pelos turcos do Império Turco Otomano durante a Primeira Guerra Mundial, como um modo de eugenia, né, como um modo de eugenização da sociedade, enfim, perseguição de genocídio mesmo. Foi um genocídio da etnia dos armênios dentro do território turco otomano. E essa questão relembrou, da sua maneira, esse período que aconteceu há 100 anos, né? Então, pensando, por exemplo, o vestibular desse ano, próximo vestibular, ele pode retomar, por exemplo, questões como os 100 anos da independência da Irlanda, né? Os 100 anos da Batalha de Verdun na Primeira Guerra Mundial, várias outras questões, né? Os 50 anos do AI-2, do ato institucional número 2 da ditadura militar, e outras efemérides importantes, os próprios 950 anos da chegada do Guilherme o Conquistador na Inglaterra, sabe? Várias questões podem ser trabalhadas como rememorar tudo isso, e é interessante, é importante ter essas noções. And I can't be holding on to what you've got, when all you've got is hurt, one love. Por fim, pra terminar, eu trago a questão 62 da prova de 2016 do primeiro semestre. Então é simples e fala o seguinte: a diminuição do crescimento chinês afeta mais diretamente o Brasil, principalmente porque A. O Brasil exporta produtos de alto valor agregado à China. B. A China é o maior credor brasileiro. C. A China substituiu os Estados Unidos quanto ao destino dos produtos industrializados do Brasil. D. O Brasil exporta essencialmente commodities à China. Ou E. O Brasil é o maior responsável por investimentos externos diretos, os IEDs, da China. Uma questão contemporânea: a diminuição do crescimento chinês é uma diminuição relativa, ela ainda cresce, desde a crise de 2008, ela ainda cresce muito mais do que outros países, ela está crescendo a uma taxa de 7, 8% ao ano, né? Mas ainda é um crescimento baixo para uma China que cresceu quase 14% ao ano na década passada. E é uma questão interessante que aborda também conceitualmente e tal, o aluno tem que saber, tem que decorar e tal, a importância da política externa e da economia brasileira. A correta é a questão D, é a alternativa D. O Brasil exporta essencialmente commodities à China, que é basicamente o quadro de exportação do Brasil, commodities. E o Brasil exportando commodities, as commodities elas são um tipo de produto que é mais fácil de se cortar, né? Não são tão necessários, e enfim. Por essa grande questão, por essa grande análise, a questão correta é a D. Did I disappoint you? Pois bem, essa foi a nossa pequena revisão, pequeno apontamento sobre as características principais da prova da Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo, a ESPM. Como eu vou reiterar alguns pontos, ele é um vestibular extremamente conteudista, um vestibular extremamente denso com conteúdo, mas com questões muito rasas e que se o aluno tem o conteúdo, ele não vai ter dificuldade nenhuma de realizar a prova. Porém, se ele não tem o conteúdo, ele não consegue fazer a prova. Ele não é uma prova que nem o Enem, que nem a própria Unicamp, que dão possibilidade de interpretar o texto e de criar uma resposta a partir do texto. Não, é um texto dado, é uma resposta dada que vai acontecer independente disso ou não. Proposta de julgar os alunos diferentes, né? Parece que a ESPM, a PUC também tem essa característica. Elas são provas em que o aluno que eles querem é um aluno diferente do que o Enem se propõe a premiar com as melhores notas. O aluno que a PUC, que a ESPM quer, e muitas vezes o FUVEST também faz esse tipo de prova, menor, com uma tendência menor esse ano, nos últimos anos, mas ainda faz. Talvez seja um pouco mais refinada, ou um pouco mais conteudismo, um pouco mais refinado realmente, um pouco menos claro. o da FUVEST quanto a essas provas, mas o aluno que a SPM e a PUC querem é esse aluno que teve acesso a esse conteúdo, né? Então é uma prova que tem essa característica. Bom, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido, que tenha ajudado vocês, que tudo tenha acontecido bem, que não fique com nenhuma dúvida. Qualquer dúvida é só perguntar na caixa de comentários, só perguntar, mandar um e-mail, pode me mandar mensagem pelo Twitter, que vai estar também na postagem. Tudo isso, fica tranquilo, podem ficar tranquilos que vai estar disponível no SoundCloud, no YouTube, e enfim, esse áudio vai ser disponibilizado para vocês de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Eu queria agradecer vocês por terem ouvido, por terem me acompanhado nessa primeira investida, né? Nessa primeira análise de questões, esse primeiro desveste meu sozinho. Eu e o Caio, a gente pretende fazer outros programas menos fechados e mais livres. A gente tem umas ideias interessantes para como a gente vai tratar o Enem, por exemplo, e tal, enfim. Pois bem, é isso. Agradeço a vocês e até a próxima.